Começa agora, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 23 de outubro de 2023, é dia da biblioteca escolar e início da Semana do Livro.
Esta é a edição de número 14.343 da Hora da Notícia.
A apresentação de João Moreira Filho
e Daniel Palma.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Total Drogalita.
O sol continua predominando. O tempo segue firme. A temperatura está em elevação. Os termômetros estão marcando 31 graus.
Se quer um atendimento de primeira, Drogaria Total, Total, Total.
Ofertas da Drogaria Total Drogalita. Divertido é pagar barato de verdade. Confira. Toalhas umedecidas Bebê Fofinho Premium, 120 unidades, R$11,90. Protetor solar Expertise L'Oreal, 40 gramas, R$33,90. Creme dental Colgate, menta original, triplação 90 gramas, R$4,50. Sabonete em barra Dove, 90 gramas, leve 6, pague R$3,80 cada. Drogaria Total Drogalita, na Avenida José Luiz Franco da Rocha, 403. Telefones 3242-9101 ou 999-64-8940. Zero.
Drogaria Total.
Ladrão com uniforme de vigilante se dá mal ao roubar uma sorveteria. Foi pego pela polícia e já está vendo o sol nascer quadrado.
O Nordeste deve puxar crescimento do país na próxima década.
Cidades são suspeitas de ter alunos fantasmas por mais verba.
Proposta do governador Tarcísio pode tirar até 9 bilhões e 700 milhões de escolas e creches de São Paulo.
Padrasto do garoto Joaquim é condenado a 40 anos de prisão.
SUS terá novo teste rápido duo para HIV e sífilis em gestantes.
O Brasil perdeu mais de 87 milhões de hectares de florestas nos últimos anos.
Período para estados e municípios em calamidade aderirem à escola em tempo integral é estendido.
Começou hoje a quinta semana de segurança pública de Monte Alto.
Hoje mais uma partida pela Série B. Tem Ponte Preta e Ituano.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Através de denúncia, hoje a vigilância sanitária esteve numa residência abandonada na rua Vicente Galiari, 260, Jardim São Miguel. Ação em conjunto com a Vigilância Sanitária, Assistência Social e Infraestrutura e o apoio da Guarda Civil Municipal. Lá estiveram a Vigilância, nessa residência. Vejam só vocês que estão pela rede social, como que estava essa residência lá na rua Vicente Galiari, 260, no Jardim São Miguel. Lamentável a situação. Inclusive, depois também esteve na Vila Municipal para remoção de entulhos no final da rua, na Vila Municipal, trabalho da nossa vigilância sanitária.
Investimentos públicos e privados programados para a próxima década devem fazer do Nordeste a região com maior crescimento no país entre os anos de 2025 até o ano de 2033, diz um projeto de tendências de consultoria. Neste período, o Produto Interno Bruto, que é o PIB local, deve subir anualmente cerca de 3,4%, enquanto o país terá um crescimento médio na casa de 2,5% ao ano, segundo uma pesquisa. Norte e Centro-Oeste também devem continuar com bom desempenho ao longo dos próximos anos, acima da média brasileira, impulsionados por investimentos como o do agronegócio. O maior crescimento dessas três regiões, em relação ao Sul e ao Sudeste, contudo, não deve representar necessariamente uma redução significativa das desigualdades regionais no país.
E tem criança chorando. É que desapareceu lá do residencial Barbizan uma gata. A gata de estimação, essa gatinha aí, pertence para as crianças. Quem souber do paradeiro desse animal, dessa gatinha, entre em contato conosco. Vamos deixar uma criança feliz.
Municípios brasileiros são suspeitos de inflar números do ensino de jovens e adultos para receber mais verbas, segundo a reportagem que identificou 108 cidades que tiveram aumento médio de 14,4% do total de matrículas entre 2021 e no ano passado, 2022. Enquanto no país houve redução de 6,3% no período, além da alta fora da média nacional, esses municípios disseram ao Ministério da Educação ter mais de 10% de suas populações nos cursos. As verbas distribuídas pelo governo federal são provenientes do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, e distribuídas de acordo com o número e o tipo de matrículas.
Na semana que vem nós teremos aí o Dia de Finados. Dia de Finados é dia 2 de novembro. E já começou a todo vapor, uma limpeza total, uma roçagem no nosso cemitério. Hoje pela manhã a equipe já estavam trabalhando e vão ficar trabalhando durante toda a semana para deixar muito mais bonito ainda o nosso Campo Santo.
Após 10 anos, o Tribunal do Júri condenou neste sábado, dia 21, o técnico de informática Guilherme Jaime Longo, de 40 anos, a prisão, ou 40 anos de prisão, pela morte do enteado Joaquim Ponte Marques, de 3 anos. A mãe do menino, a psicóloga Natália Ponte, foi inocentada. Joaquim foi encontrado já sem vida nas águas do Rio Pardo, em Barretos, 5 dias após ser dado aí como desaparecido em Ribeirão Preto, no ano de 2013, no mês de novembro. Longo é acusado de utilizar uma alta dose de insulina na criança que tinha diabetes e depois jogar o corpo em um córrego próximo da casa da família. Segundo o Ministério Público, ele teria utilizado 166 unidades da substância para matar Joaquim. A princípio, Longo foi condenado à prisão em regime fechado por todos os crimes da denúncia: homicídio qualificado por motivo fútil, recurso que impossibilitou defesa da vítima e meio cruel.
E Arthur Elias se despede do Corinthians após a conquista da Libertadores Feminina no último sábado, quando o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0. Agora ele vai se dedicar para a seleção de futebol feminino. Arthur Elias. Hoje nós teremos uma partida pela Série B. Às 20 horas tem Ponte Preta e Ituano. E o nosso MAC jogou ontem em Brodowski, cumprindo a tabela pelo Campeonato Amador Estadual. E enfrentou o Bandeirante de Brodowski e o MAC perdeu por 4-0.
Trabalho, estudos, cuidados com a casa, filhos, tomam a maior parte do seu tempo no dia a dia. E para facilitar sua vida, você conta com a Casa dos Congelados. Grande variedade em massas, salgados, tortas, pizzas, pratos prontos e caldos. Tudo muito fácil de preparar. A Casa dos Congelados também oferece muitas opções em refrigerantes, sucos, cervejas artesanais, licores e cachaças Santo Mário. Comida congelada e saudável você encontra na Casa dos Congelados. Rua São Lucas 391, WhatsApp 991374948 e 991624814.
Divertido é pagar barato de verdade na Drogaria Total Avenida. Confira algumas ofertas. Dorflex, 36 comprimidos, R$ 18,99. Kit seda, shampoo mais condicionador, só R$ 17,90. Desodorante aero Nivea Diversos, 150 ml, 90 gramas, R$ 11,80. Sabonete em barra Dove, 90 gramas, original. Levando 6, pague R$ 3,80 cada. Toalhas umedecidas, bebê fofinho plus, leve 140 e pague 100, só R$ 8,90. Drogaria Total Avenida. Telefones 3243-3700 ou 99109-2780. Na Avenida Antônio Forsatti, 750, Drogaria Total Avenida. Residencial Jardim Mediterrâneo. Ter uma vida melhor é o sonho de quem deseja conquistar a casa própria. Melo Engenharia é o caminho para você concretizar o seu sonho. Residencial Mediterrâneo. Casas prontas para morar, financiamento e subsídio pela Caixa Econômica Federal. E você pode fazer uso do seu FGTS. Entrada facilitada. E atenção, é muito importante você saber que você pode fazer simulação e aprovação de financiamento sem nenhum custo e sem a obrigação de compra. Mais informações sobre o Residencial Mediterrâneo, entre em contato com a Melo Engenharia pelo WhatsApp 99757-7343 ou vá até a Imobiliária Primos, em frente à Caixa Federal, ou ligue 16-3242-4092.
Aqui, o seu orçamento rende muito, porque no Sabem Água é...
Mais que barato, é o menor preço sempre.
Comprar em um supermercado completo, ser bem atendido e ainda pagar pouco, só no Sabem Água.
A chocolatada em pó Toddy, 370 gramas, R$ 7,99. Molho de tomate Stella D'Oro tradicional sachê, 300 gramas, R$ 1,29. Coxas e sobrecoxas com osso Big Frango, quilo, R$ 7,80. Sabão em pedra Minuano com 5 unidades, no Sabe Ganhe, só pague R$ 10,90. Sabe
água.
Mais que barato, é o menor preço sempre.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Confira as ofertas da Pisolar. Bacia em cepa tema R$ 359. Revestimento Fiorano 38x75 branco R$ 19,90 ao metro quadrado. Piso Viva 58x58 R$ 19,90 ao metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira retificado acetinado R$ 46,90 ao metro quadrado. Porta de alumínio branca 85x2,10 Vitrolar R$ 862. Veneziana Vitral Fair 1,5x1 com grade elo R$ 418,60. Rua Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
São Fantástica, você montado na sorte. Amarelinha Supermercados. Concorra a vários prêmios. E no final, uma Fiat Toro e uma Honda CB500.
Banana Mamico quilo no seu amor, 3,35. Limão Tahiti o quilo no seu amor, 3,85. Tomate Pisadoro o quilo no cartão Amarelinha, 4,95. Ovos brancos, 60 unidades. Nessa embalagem a dúzia, sai por R$ 5,75. Batata miúdo o quilo no cartão Amarelinha, 95 centavos.
Amarelinha é muito mais barato.
Recheado de promoções na Ótica Tiago. Mês das crianças, mês dos professores, outubro rosa, óculos de grau e de sol com lentes em até 10 vezes no cartão. Ótica Tiago, nesta você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra azul.
O Rotary Club convida você para a segunda por costela. Costela desmanchando e porco à paraguaia com capa de couro crocante. Acompanhamentos: arroz, feijão gordo, torresmo, mandioca, salada verde, vinagrete e farofa. Adesão R$ 90 por pessoa. Por costela no Campestre, dia 5 de novembro, das 11h30 da manhã até as 3h30 da tarde. Shows com orquestra de violeiros, tropeiros de Bebedouro e Luana Costa de Jaboticabal. Renda para os projetos sociais do Rotary Club de Monte Alto. Por costela, dia 5 de novembro no Campestre. Ponto de vendas, menos perfil. Fumaria, Droga Med, Laranjeiras, Central Tintas e Odontologia Ivanoff. Portostela no Campestre, dia 5 de novembro.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som e Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
farmácias e drogarias que continuam de plantão até o próximo dia 27, sexta-feira. É a farmácia Santa Luzia, a Droga Serve, a Droga Med e a Real Farma.
Fertec Som, instrumentos musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais, agora com violões Malibu na Fertec. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Não deixe seu instrumento ficar parado. Vá até a Fertec, na Rua Nilno Livramento 900, telefone 3242-3451, WhatsApp 16 99708-5129.
São 11 horas mais 15 minutos. Olha, moradores estão perguntando o que fazer, e é difícil. Lá na Rua das Orquídeas, no Jardim Califórnia, de frente ao número 144, uma gata acabou dando cria, tem vários gatinhos. O que fazer? Infelizmente, não tem onde levar esses animais. Vai do coração de vocês aí de tratar ou acolher esses animais. Não tem onde levar essa gata nem esses gatinhos. Infelizmente, eu sei que é um pedido de socorro, mas nós não temos onde levar. Não tem um setor responsável por isso. Infelizmente. Era bom aí depois que desmamar os gatinhos e começar a doar esses gatinhos, mas vão ficar aonde até agora esses gatinhos? Está registrado aqui, mas infelizmente não tem uma solução.
A disparada das importações, sobretudo vindas do Mercosul, tem provocado um receio entre produtores brasileiros de leite, que enfrentam queda de preços do produto e temem um abandono do setor no país. Eles cobram do governo Lula medidas de estímulo à produção nacional, muito associada pela pecuária familiar. Portanto, queda de preços de leite causa aí temor dos produtores.
Estão perguntando onde é que está a ONG. A ONG, nós temos canil, nós temos gatil. Isso que é difícil. Colocar onde esses animais? Nós não temos espaço, não tem lugar para colocar gatos. Temos o canil que está superlotado também. É claro que é um problema que precisa ser solucionado. Mas, no momento, não tem solução. Não vamos querer falar, ah, vamos mandar aí. Posso até mandar a ONG lá, ou a vigilância. Mandar não, pedir, né? Uma brigada de incêndio. Mas não tem onde levar. A gata vai ficar com os gatinhos aí e vai do coração de cada pessoa que fica vendo isso daí, infelizmente.
A proposta do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, de reduzir o patamar de investimentos em educação pode retirar até 9 bilhões 660 milhões de reais já no próximo ano de escolas da educação básica. Ampliação de vagas em creches nos municípios também pode ser afetada. A gestão estadual afirmou que as universidades não vão ter sua verba afetada pela eventual mudança nas regras. Na última terça-feira, o governador encaminhou à Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que pode reduzir os gastos na educação de 30% para 25% da receita estadual. O projeto estabelece que esses 5% agora poderão ser usados tanto em educação quanto também na área da saúde. Caberá ao governador aí, ou o governo, decidir ano a ano como ficará a decisão do gasto entre as duas áreas.
E a Guarda Municipal, hoje nós tivemos início da quinta semana da Segurança Pública, e os guardas estão em vários pontos aí de semáforos na Praça Central, distribuindo aquelas cartilhas educativas para o público adulto. Todos eles estão trabalhando e distribuindo essas cartilhas educativas. Daqui a pouco nós teremos a participação do Sargento Ferraz, Daniel.
Inclusive, tivemos um roubo esse final de semana, uma pessoa que colocou aí um uniforme de um vigilante, né, patrimonial.
Se passando por segurança.
Segurança, vigilante. Se deu mal, né? A polícia, ele roubou uma sorveteria, a polícia conseguiu pegar ele, ele foi preso, já está aí vendo o sol nascer quadrado. Então o sargento vai estar falando esta informação e também outras informações do final de semana, daqui a pouquinho, para você, amigo ouvinte, amigo internauta.
Bem, nós tivemos aí mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E destaque para o empate do Corinthians contra o América 1-1. O Corinthians estava perdendo no seu estádio para o América por 1-0. No último lance do jogo, o Corinthians empatou. Nesse cruzamento aí, a bola vai na cabeça do Gil e sobra para o Juliano. O Juliano está livre, olha lá, empata o jogo. E aí acabou o jogo. Empatou 1-1. A torcida chiou. Corinthians, que está ali na zona, próximo da zona do rebaixamento, teria, né, que vencer para ficar um pouco mais tranquilo. Mas não ficou, não. Está difícil para ele. O outro destaque negativo para o Santos. Hoje é aniversário do Rei Pelé. Se estivesse vivo, estará completando 83 anos. Que presente para o Rei, hein? O Santos ontem, jogando lá em Porto Alegre, foi goleado pelo Internacional por 7-1.
Divertido é pagar barato de verdade na Drogaria Total Avenida. Confira algumas ofertas. Dorflex, 36 comprimidos, R$18,99. Kit seda, shampoo mais condicionador, só R$17,90. Desodorante aero Nivea Diversos, 150 ml, 90 gramas, R$11,80. Sabonete em barra Dove, 90 gramas, original. Levando 6, pague R$3,80 cada. Toalhas umedecidas, bebê fofinho plus. Leve 140 e pague 100, só R$8,90. Drogaria Total Avenida. Telefones 3243-3700 ou 9-9109-2780. Na Avenida Antônio Forçati 750, Drogaria Total Avenida.
Promoção fantástica, você montada na sorte. Amarelinha Supermercados. Concorra a vários prêmios. E no final, uma Fiat Toro e uma Honda CB500.
Banana Nanico, quilo no seu amor, 3,35. Limão Tahiti, o quilo no seu amor, 3,85. Tomate Pisadoro, o quilo no cartão Amarelinha, 4,95. Ovos brancos, 60 unidades. Nessa embalagem a dúzia, sai por 5,75. Batata miúdo, quilo no cartão Amarelinha, 95 centavos.
Amarelinha é muito mais barato.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Residencial Jardim Mediterrâneo. Ter uma vida melhor é o sonho de quem deseja conquistar a casa própria. Melo Engenharia é o caminho para você concretizar o seu sonho. Residencial Mediterrâneo. Casas prontas para morar, financiamento e subsídio pela Caixa Econômica Federal. E você pode fazer uso do seu FGTS. Entrada facilitada. E atenção, é muito importante você saber que você pode fazer simulação e aprovação de financiamento sem nenhum custo e sem a obrigação de compra. Mais informações sobre o Residencial Mediterrâneo, entre em contato com a Melo Engenharia pelo WhatsApp 997577343 ou vá até a Imobiliária Primos, em frente à Caixa Federal, ou ligue 16-3242-4092.
Trabalho, estudos, cuidados com a casa, filhos, tomam a maior parte do seu tempo no dia a dia. E para facilitar sua vida, você conta com a Casa dos Congelados. Grande variedade em massas, salgados, tortas, pizzas, pratos prontos e caldos. Tudo muito fácil de preparar. A Casa dos Congelados também oferece muitas opções em refrigerantes, sucos, cervejas artesanais, licores e cachaças Santo Mário. Comida congelada e saudável você encontra na Casa dos Congelados. Rua São Lucas 391, WhatsApp 99137-4948 e 99162-4814.
confira as ofertas da Pisolar. Bacia em Cepa Tema, R$ 359. Revestimento Fiorano, 38 por 75 branco, R$ 19,90 ao metro quadrado. Piso Viva, 58 por 58, R$ 19,90 ao metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, retificado acetinado, R$ 46,90 ao metro quadrado. Porta de alumínio branca, 85 por 2,10 vitrolar, R$ 862. Veneziana Vitral Fer, 1,5 por 1, com grade elo, R$ 418,60. Rua Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilginha. Telefone 3242-4707.
No Saveago, sua economia tá garantida, porque aqui é sempre
mais, mais que barato, é o menor preço sempre.
Garantia de procedência, bons serviços e grandes ofertas você encontra no Saveago. Viu só quanta oferta? No Saveago é assim.
Mais, mais que barato, é o menor preço sempre.
Recheado de promoções na Ótica Tiago. Mês das crianças, mês dos professores, outubro rosa, óculos de grau e de sol com lentes em até 10 vezes no cartão. Ótica Tiago, nesta você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
As informações para você do plantão policial, como foi o final de semana, Polícia Militar, Sargento Ferraz, trazendo as informações.
E a Polícia Militar de Monte Alto vem mais uma vez prestar contas à comunidade do seu trabalho realizado neste final de semana, em que a Polícia Militar acabou levando para a delegacia pessoas com drogas, levando para a delegacia um homem após um roubo, e agora, pela manhã, hoje pela manhã, segunda-feira, também mais um homem está sendo preso pela Polícia Militar em Monte Alto. Para os ouvintes compreenderem bem, no final de semana foi até para as redes sociais algo de que em uma determinada live, uma senhora vendo uma live ouviu um barulho ao fundo semelhante a um disparo de arma de fogo. Imediatamente ela acreditou que fosse disparo de arma de fogo, pediu para ligar o 90 e isso acabou viralizando aí na cidade, muita gente comentando. Posterior a isso, foi verificado que tratava-se de uma abordagem da Polícia Militar ali pela Rua Espanha, inclusive naquele mesmo local onde a semana passada nós acabamos apreendendo um adolescente que foi para a Fundação Casa, né, Popular Febem, tendo em vista que ele estava traficando drogas. Foi feito um vídeo, foi mostrado, creio que a cidade toda aí ficou ciente de mais esse adolescente apreendido. No mesmo local, a Polícia Militar acabou realizando mais uma vez lá a abordagem, conseguiu flagrar um homem que iria comprar droga, o outro saiu correndo sobre casa, sobre telhado, sobre barracões, e o pisar dele, também algumas quedas que ele teve já em nível mais alto, né, sobre barracões, acabou sendo semelhante a talvez um disparo de arma de fogo, foi o que a mulher talvez entendeu, e outras pessoas também acreditaram ser dessa forma. Mas até a gente, policiais militares, estamos habituados aí a fazer os nossos treinamentos com os tiros, o estampido do tiro, ele é bem característico, independente aí do calibre, né? Os policiais militares obviamente saberiam também estar identificando, mas de uma certa forma foi mais um susto, foi uma ocorrência realmente, não teve disparo de arma de fogo, tá? Para tranquilizar aí os ouvintes, e caso tivesse tido disparo de arma de fogo, a Polícia Militar teria atendido a ocorrência, e aí eu estaria aqui também esclarecendo todos os fatos necessários. Ainda nesse final de semana, ontem, por volta das 23 horas, um homem vestido com uma roupa preta de vigilante, ele acabou, podemos dizer que, efetuando um roubo em uma sorveteria. Após isso, a Polícia Militar, de posse das informações de como ele estaria, como ele se portou, também as imagens, policiais, pela experiência, conseguiram identificar o rapaz, foram até ele e conseguiram localizá-lo na sua residência. Ele tinha R$ 65, a gente acredita que era proveniente do roubo, e esse homem foi levado para a delegacia e terminou preso. Então, ontem, por volta das 23 horas, teve esse roubo sim, mas a Polícia Militar já deu a pronta resposta, né, prendendo o rapaz que foi preso na delegacia de Jaboticabal, na central de flagrantes. Então está aí mais este homem preso pelo crime de roubo. E hoje pela manhã, segunda-feira, viatura da Polícia Militar ciente de que um veículo que estava efetuando roubos na região, não em Monte Alto, na região, deparou com um veículo semelhante, inclusive referente às placas aí, aqui em Monte Alto, na rua Jeremias, lá no começo da rua Jeremias. Os policiais foram então proferir a abordagem e, para surpresa dos policiais, desceu um homem do veículo que já é conhecido pela prática de roubo, este sim é morador aqui de Monte Alto, e em vistoria veicular os policiais localizaram 6 munições escondidas embaixo do banco traseiro deste veículo. O homem foi levado para a delegacia e terminou preso. Então ele está sendo preso neste momento, hoje pela manhã, em Monte Alto, tendo em vista ele estar aí com essas munições, o seu veículo também, possivelmente é o veículo, né, que está participando de alguns crimes na região. E o homem, como eu disse, já é conhecido dos meios policiais pela prática de roubo. Então, neste final de semana, a Polícia Militar acabou então prendendo um homem pela prática do roubo e prendendo hoje pela manhã esse homem com 6 munições. 2 homens presos no final de semana. Então segue a Polícia Militar trabalhando, também a GCM aí trabalhando. Estamos na semana da segurança pública, né? E nós já começamos aí dando a notícia, logo segunda-feira, de 2 pessoas presas em Monte Alto, mais essa droga apreendida. A gente segue nas abordagens, nas fiscalizações, e sempre contando com o apoio das pessoas de bem, que devem sim oferecer suas denúncias, ligar no 90 e passar as informações corretas para as equipes da Polícia Militar estarem indo aí tentar dar uma solução aceitável. Contem sempre com a Polícia Militar.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
Esta é a ZYO199. Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM.
São 11 horas mais 32 minutos, dia da segurança, segurança municipal. Inclusive começou hoje, a quinta semana da segurança municipal. Daqui a pouco a Adriana vai falar sobre isso. Nós estamos recebendo o comandante, o Hernandes, que está aqui conosco. Hernandes, bom dia.
Bom dia, João Moreira, a todos os telespectadores, a todos os funcionários da Rádio Cultura.
Bem, eu quero primeiro falar com você aí. A Guarda Municipal esteve participando do aniversário de Itápolis, é verdade?
Sim, sim. Inclusive a gente teve lá na sexta-feira, que foi o dia oficial. É. Mas choveu muito e a gente retornou no domingo, onde teve o desfile, no qual a gente foi convidado pela Guarda Municipal, em nome do prefeito lá, do Vladimir do Carmo Regiane, e lá completou 161 anos de idade.
Foi um encontro de guardas, então?
Foi um encontro de guardas e participamos também do desfile cívico.
Oh, que legal!
E aí mandaram um agradecimento especial a toda a administração por ter nos dado a oportunidade de a gente poder estar lá.
É certo, parabéns. Deixa eu falar com o Furone agora. Furone, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, comandante. Bom dia, Adriana. Bom dia, o inspetor Miranda e a todos os ouvintes.
Eu sei que teve uma ocorrência de tráfico. Conta para nós, ouvintes, como que foi essa ocorrência?
Essa ocorrência foi no dia 19, né? A equipe estava em patrulhamento por volta das 9 horas e 5 minutos da manhã. Quando a gente, em patrulhamento, deparou com a viatura da Polícia Militar, né? Sargento Ferraz e o cabo Donizete.
Sim.
Né? Prontamente já, eles tinham acabado de abordar um motoqueiro que tinha acabado de sair de um local já conhecido como, né, tráfico, né? E abordou, ele pegou, acabou confessando onde tinha comprado, né, que era daquele determinado estabelecimento, daquela determinada casa. Aí prontamente a gente já, juntamente com a Polícia Militar, empenhamos, né, obtemos êxito em localizar, entrar nessa casa, e a gente conseguiu localizar lá bastante drogas, dinheiros, né, um indivíduo menor, né, foi encaminhado até a delegacia, e onde permaneceu à disposição da justiça, né?
Certo. Esse menor, sempre tem menor, né, o tráfico de drogas, sempre sobra pro menor, né, Furone?
É, normalmente eles fazem isso, né, eles colocam o menor, né, pra... Porque, vamos dizer assim, às vezes no papo deles costuma não dar nada, né? Então eles acabam colocando esses menores aí, né, e os pessoal que tá por trás maior mesmo acaba... Né? Ficando escondido.
Se não me engano, acho que esse menor não foi para a Fundação Casa,
foi,
não?
Foi para a Fundação Casa.
Foi para a Fundação Casa.
Foi pra Fundação Casa.
Dá sim para ele. Claro que dá mesmo.
É.
O que mais?
E também na data do dia 17, a nossa guarnição estava em patrulhamento pela área central por volta das 17 horas. Quando a gente avistou um indivíduo já conhecido nos meios policiais pela prática de furto no comércio, tá? Não é a primeira vez, já teve outras ocorrências com ele aí. A gente visualizou ele saindo do comércio, de uma loja que tem aqui na rua central. E aí a gente deixou ele tomar a distância de uns dois quarteirão. Chegando perto, a gente avistou um volume na cintura dele. Fizemos uma abordagem e foi localizado com ele três camisetas, né, no short.
Ele ia colocando, né?
Ele colocou no short, né, na cintura. Três camisetas e uma bermuda. Aí ele foi indagado... Né, sobre as camisetas, ele acabou confessando para a equipe que ele tinha acabado de furtar da loja lá, né, da determinada loja. Aí a equipe conduziu até a delegacia de Jaboticabal, onde a doutora ratificou a prisão dele lá, ficando à disposição da justiça.
Mais um preso. Se não me engano, a guarda, acho que nessa operação da guarda foram 63 presos até agora, operação da guarda.
63.
Hein? Se acabasse ou não acabasse, que está diminuindo, está. Está melhorando sim a segurança. O que mais que nós tivemos nessa ocorrência nesse final de semana, Hernandes?
Tivemos também, na semana, também pegamos outro indivíduo, em estado de flagrante também, numa loja, que ele teria roubado um jogo de lençol. Mas ele foi rápido e sumiu com o produto. Passa um para o outro, para o outro,
tá,
foi
passando,
embora. Inclusive, esse indivíduo, não posso divulgar o nome, mas é muito conhecido na cidade. E foi conduzido à delegacia com filmagem, mostrou ele com a roupa exatamente como ele é, foi levado à delegacia, infelizmente foi ficar preso porque não tinha objeto em mãos, foi liberado, infelizmente está aí para cometer outros crimes, até que, se Deus quiser, logo ele vai cometer um e a gente vai levá-lo atrás da
justiça. A gente fala que sempre é cumprida a lei. Isso. Ah, mas por que o delegado deixou ele preso? Ah, por que o juiz não deixou ele preso? Não. Está cumprida a lei.
Exatamente.
Tem lei para isso. Coloca novamente essa imagem para mim, Edmar, da Guarda Municipal e a Vigilância, fazendo a limpeza naquela casa lá no São Miguel, lá, né? Se não me engano. Vejam vocês, ó, como é que estava lá, e a Guarda Municipal estava lá. Guarda Municipal junto com a Vigilância. Lá, deixa eu ver aqui o bairro que era, o bairro lá, no São Miguel. Veja como é. E aí tinha tráfico também, viu? E estava lá a Vigilância e a Guarda Municipal fazendo esse trabalho também e recolhendo tudo, porque é difícil para o vizinho, hein? Morar ao lado de um imóvel como esse, hein? Super difícil. O que mais, Hernandes?
Bom, então nós tivemos, no sábado, a gente teve num jogo de futsal em cima, estacionados. E no domingo se estendeu nosso serviço na feira do produtor. Estivemos também estacionados aqui no museu, onde teve toda. E também, no sábado, a gente teve a passeata.
A caminhada.
A caminhada dos bigode, batom e bigode.
E do Lions Club.
Isso, a gente também acompanhou. Saiu da Luiz Cestari e terminou lá embaixo no São Medido.
Tá certo, então. Deixa eu falar aqui agora com a Adriana também. Adriana, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, comandante Miranda, inspetor Miranda, Furone e todo mundo.
Nós tivemos hoje o início da quinta semana da segurança pública.
Já começamos.
E estamos distribuindo até agora cartilhas,
isso,
né? Vários pontos, como
isso
é que foi?
Agora no período da tarde vai distribuir também, tá? Distribuindo as cartilhas educativas para o público adulto, né? Que fala sobre a prevenção de roubos e furtos.
Certo.
Já começamos agora de manhã, fizemos uma distribuição. Agora no período da tarde vai ter mais algumas distribuições.
Opa, que bom. Bom, essa semana que está começando hoje e vai até sexta-feira.
Até sexta-feira. Aí tem a programação certinho. Nós já vinculamos a programação nas redes sociais também. Fizemos vários convites para as outras guardas também que vão estar participando com a gente. Outros municípios também a gente fez o convite, né? Se quiser estar vindo para cá, que vai ser muito interessante. Vamos ter palestras excelentes, João.
Hoje pela manhã o secretário falou. Hoje pela manhã. Né? Certo. Inclusive uma palestra amanhã, né?
Isso.
Amanhã tem uma palestra. Quem é que vem, o doutor?
Amanhã é o professor doutor Marco Aurélio Guimarães. O tema dele vai ser o reconhecer os sinais físicos na violência doméstica.
Esse aí, ó. Grande personalidade.
Excelente. Muito, muito bom a palestra dele. Eu falo para vocês com toda segurança. É perfeita.
Que hora que vai ser a palestra?
A palestra dele vai ser às 14.
Às 14 horas.
Isso.
Dá tempo de nós ir lá, sim.
E depois da próxima, no mesmo dia amanhã, vai ser com o instrutor subinspetor Marques, Júlio Marques Madeira.
Certo. Bom, dentro da nossa programação, nós vamos divulgando, viu,
para você. Isso, vai divulgando para gente.
Eu quero saber do comandante Hernandes como que está aí o cronograma para finados.
Isso. Inclusive, teremos uma reunião amanhã, já depois do almoço. Vai ser lá numa sala na Secretaria do Meio Ambiente, onde colocaremos as diretrizes quanto à segurança e o cuidado com todos nessa operação finados.
Certo. Isso. Bom, operação finados aqui e tem no distrito também.
Isso, faremos tudo. Amanhã será a reunião onde colocaremos todos os infratos limpos.
Vai ter a base, né, da guarda lá no cemitério.
Com certeza estará lá.
Para facilitar, né?
Estaremos lá durante o período integral lá. Inclusive, amanheceremos lá com a base já.
Amanhã?
Na segurança, antes do finados, e depois aí continuaremos durante todo o dia.
Certo. Daqui a pouco eu vou falar com o Miranda também, porque eu estou recebendo o secretário de governo do nosso município, doutor Carlos Retondini. Pode ficar à vontade aqui vocês também. Doutor Carlos está trazendo aí notícias para nós. Doutor Carlos, bom dia, doutor Carlos.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da nossa zona rural, de Bitirama, do distrito de Aparecida e da nossa região aí também.
Certo. Por que a sua presença hoje aqui? O que tem de bom para nós, ouvintes, para a nossa população?
Tem coisa boa, né, João? Falar da saúde financeira do nosso município, que está muito bem, né? Estamos aqui com o Vitor, né, que é o representante do Tribunal de Contas no nosso município, que tem total independência, né, para trabalhar, para nos passar aí todas as informações de que o município, apesar de todos os investimentos que vêm sendo feitos, tanto na educação, quanto na saúde, na infraestrutura, né? Tá tudo em dia, não tem um fornecedor em atraso, João. Você sempre acompanha também. Pagamento dos funcionários sempre antecipado. Estão aqui os funcionários que podem comprovar isso, né? A Maria Helena determina que se pague até o último dia do mês. Às vezes não dá tempo, já paga no primeiro dia do mês. Você sabe que nós temos o prazo para pagar até o quinto dia útil, né?
Certo.
E sempre está pagando antecipado, vale alimentação também, né, João? E dobramos aí o valor de R$400 para R$800, demos aí mais de 20% de aumento, né, para os funcionários. Isso deixa a administração, assim, com credibilidade junto ao funcionário, que é o patrimônio da prefeitura, né?
Claro.
E todos os investimentos, você sabe, mais de 16 milhões efetuados na saúde, na educação, né? Em 2 anos e meio aí, né? Na saúde, hoje nós temos quase todos os especialistas, não falta mais remédio, né, João? Fizemos uma farmácia nova, descentralizamos a farmácia, hoje está em todos os bairros, né? E muitas obras. Já estamos aí com o início das obras do pronto-socorro, do novo pronto-socorro, recurso próprio da prefeitura, quase 5 milhões de reais. Temos também a reforma do Senai, que foi recurso próprio da prefeitura, 2 milhões e meio. Temos também lá próximo a antiga Diafrag, né? A Webtec hoje, né? E a Hudson lá, que sempre tivemos o problema de alagamento lá, onde as motos ficavam todas levadas pela enxurrada aí, né? Resolvemos todos esses problemas também com recurso próprio, João, mais de 2 milhões e meio. E outras coisas mais. Aí hoje a criança, o pai de aluno, não gasta mais nem um centavo para compra de material escolar, né? Todos os materiais são destinados pela prefeitura a eles sem custo nenhum. Uniforme, né? Mochila, fizemos AVCB em todas as escolas. reformamos todas as escolas, estamos reformando as praças também, tá? UBS também todas sendo reformadas. Vamos construir uma nova UBS lá no Vera Cruz, que já iniciou, tá? Agora temos uma notícia excelente para dar também. No Jardim Alvorada, a prefeita conseguiu uma verba de 1,5 milhão. Está na fase de projeto ainda, mas logo, logo será licitado. E o melhor, né, João? Fazendo tudo isso, né? Tudo isso, vem o Vitor agora aqui nos dar excelente notícia, né? Que a saúde financeira da prefeitura está excelente, né, Vitor?
Nós estamos aí, ó, com vários municípios, Vitor, que a saúde financeira está na UTI.
Exato.
Certo. A nossa saúde financeira está ótima?
Vem caminhando muito bem, viu? Conforme o Dr. Carlos colocou, são vários investimentos que são feitos ao longo do ano, né? Isso tudo já planejado, já no, de acordo com o orçamento aberto lá no início do exercício, né? E aí o pessoal pode até perguntar, né? Com tudo isso que vem sendo feito, ainda sobra dinheiro em caixa da prefeitura? E sobra, né? A título de números, eu trouxe aqui um relatório, o último relatório instruído pelo Tribunal de Contas, tá? Que foi do fechamento de agosto de 2023, para tratar com números aqui para a população.
Pode divulgar para a gente.
Até agosto, né, até 31 de agosto, que é o final do segundo quadrimestre de 23, o município arrecadou um total de R$ 157.257.851,96. Tá? A título de caixa, o que, que a gente tem que considerar se o município deve ou não? A gente tem que considerar o que o município desembolsou até esse período. Tá? Então, de acordo com o arrecadado, a gente considera que o município liquida de despesas até esse período.
Crédito, né? Menos despesa, né?
Exatamente.
Certo.
E um total de liquidado desses 157 milhões arrecadados foi de R$ 140.805.041,23. Se você tirar um do outro, isso evidencia um superávit de caixa da prefeitura de R$ 16.452.810,73.
Tá? João, só para o Vitor vai poder explicar melhor. Às vezes as pessoas confundem, né? O que é empenhado, o que é liquidado, né?
Exato.
Vamos supor, João, eu faço um contrato aqui com a empresa de ônibus, vai, no valor de 5 milhões de reais. Isso tudo a título de exemplo, né? Quanto vai ser por mês? Ah, vai ser 400. Mas já é empenhado os 5 milhões agora.
Certo.
Tá? Então nós estamos no mês de outubro, por exemplo. Vai pagar até dezembro com recurso desse ano e o restante com recurso do ano que vem, isso, né? Então, às vezes, as pessoas querem confundir o munícipe, né? Para dizer, ah, foi empenhado mais do que... Isso é totalmente normal, acontece em todas as prefeituras. Como o Vitor disse, o que realmente nós temos que levar em conta é o que você arrecadou e o que você pagou.
Isso.
Ressaltando novamente, a prefeitura não tem atraso com ninguém e ainda está com superávit aí de mais de 16 milhões de reais, aí como o nosso representante do Tribunal de Contas aqui, que é o Vitor, que faz um excelente trabalho, né? Está nos afirmando aqui.
Só para deixar claro para a população também, a questão da despesa empenhada, né? Que é o que pode gerar a confusão aí. Lá no começo do ano, quando a prefeitura vai abrir o orçamento, né? Ela tem uma receita estimada e uma despesa fixada. Ou seja, de acordo com a execução ao longo do ano, a receita pode alterar e aí a despesa também vai acompanhar a receita, né? E o que, que acontece? Lá no começo do ano é empenhado um monte de coisa, principalmente os contratos maiores que a prefeitura tem que pagar ao longo do ano. Água, luz, telefone, serviços essenciais, né? E ao final, ao fechamento do exercício financeiro, né, é que essa despesa empenhada vai ser toda ajustada para que a execução do orçamentário do município fique superavitária.
E sem contar, né, João, nós estamos no mês de outubro, ainda tem esse fechamento até agosto, tem muita receita, né, para entrar setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá?
Exato.
Lógico, também tem que fazer os pagamentos, né? Mas a nossa previsão é de ter um excelente resultado financeiro.
Ô Vitor e doutor, as despesas da cidade já estão empenhadas até o fim do ano?
Sim. A maior parte, sim, do que foi contratado, sim.
Inclusive, as receitas que aparecem no site do Tribunal de Contas são as arrecadadas até este mês.
Isso, a receita fecha a arrecadação aí nesse relatório em 31/8.
Certo.
A questão da despesa empenhada pode ir até 31 de dezembro, que foi o que o município
pode
assumiu.
Pode até passar, né?
Pode até passar, a questão dos restos a pagar, né?
Restos a pagar. Isso. É, por exemplo, o pronto-socorro já está empenhado, tá? Mas foi pago algum centavo para a empresa? Não, porque ainda a obra não. Nem iniciou. Então, você não pode colocar isso como já pago.
É,
né?
E outra, empenha-se. Entendeu? Também porque os contratos eles exigem a reserva orçamentária.
Sim. Quando você vai fazer uma licitação, João, você não pode fazer a licitação sem estar empenhado o total do contrato. Se ele for para 12 meses, tem que empenhar já. Então, você vai pagar com o recurso desse ano, aí fecha esse ano, só utiliza 2 meses agora, e o restante com o recurso do ano que vem. Tá? No primeiro ano, nós tivemos um superávit de mais de 11 milhões, o que nos deu uma
saúde,
uma solidez,
né?
Financeira aí, né? Para investirmos mais do segundo e terceiro ano, né? Por quê, João? Ao contrário da nossa vida particular, onde a gente, por exemplo, você ganha R$2.000 por mês, né? Você gasta 1.500, chega no final do ano, você guardou R$500 por mês, vezes 12, dá R$3.000, né? Pô, isso para a nossa vida particular...
Não, 500 por 12 dá 600.
6 mil, desculpa.
É.
6 mil. Isso para a nossa vida particular, excelente. Nossa, fechei o ano e ainda me sobrou 6 mil, né? Aí o ano que vem eu vou poder fazer uma pintura na minha casa, vou trocar o carro, sobrou aquele negócio todo. Na prefeitura é diferente. Tudo que você arrecada naquele ano, não pode haver sobra, tá? Pode haver, lógico, fica de um ano para o outro. Mas se restou de um ano para o outro, o que você tem que fazer? Fazer investimento. Adianta a prefeitura ter dinheiro em caixa e faltar medicamento para a população? Não.
Não.
Isso não é o que o Tribunal de Contas quer.
Exatamente.
Adianta a prefeitura ter 20 milhões em caixa e deixou de contratar médico, deixou de pagar pronto-socorro, deixou de fornecer um ônibus gratuito para os alunos ir estudar fora. Então, a prefeitura é diferente. Você tem que arrecadar e transformar isso em bem-estar para a população. E como que você transforma isso? Fazendo investimento, como eu citei agora há pouco. Hoje não se falta mais remédio, hoje as escolas, todas as crianças recebem todos os materiais de graça, né? Como nunca aconteceu no município.
As despesas já estão em pé até dezembro.
Isso.
A receita até agosto só.
Até agosto.
Porque falta setembro, outubro, não é isso?
Isso mesmo.
Praticamente um pouco isso. Isso mesmo.
É, o município tem dinheiro para receber até o fim do ano ainda.
Isso.
Vamos imaginar o seguinte: se a pessoa recebesse o salário dia 20, tá? Dia 5, ele já sabe o que ele tem que pagar até o final do mês, né? Então, no dia 5, às vezes ele vai estar negativo, né? Mas na hora que entra o dinheiro dia 20. Até sobra, né? Vamos dizer assim, entendeu? É assim que funciona na administração pública. Então, pessoal, vamos reafirmar aqui que a saúde financeira da prefeitura está excelente, tá? Essa questão aí que alguns querem falar, né? Que tem valor empenhado, essas coisas aí, é para confundir, logicamente, a nossa população, né? Inclusive, tem pessoas que têm gabarito para fazer isso que querem confundir, né? Mas aqui está claro, no relatório, aqui não tem mentiras. Aqui é relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tá?
E se me permite também, é só para dar uma repassada, como a gente acabou de fechar o segundo quadrimestre, a gente tem os índices da saúde fiscal do município também. Que são as aplicações mínimas que o município deve fazer com o dinheiro que ele recebe.
Certo.
Então, eu trouxe aqui um resuminho, por exemplo... Despesa com ensino, que é o mínimo de 25% que o município tem que aplicar das suas receitas. A gente já aplicou 28,4%.
3 a mais.
Estamos acima.
3 a mais.
Né? Questão dos recursos do Fundeb, que é basicamente para pagamento dos professores e alguns outros profissionais da educação básica. O município tem que aplicar no mínimo 90% desse recurso que recebe. Já estamos aplicando na casa dos 100%. Já está integralmente aplicado. Né? Saúde, por exemplo, que o município tem que aplicar no mínimo 15% dessas receitas. Já aplicamos 23,3%.
8% a mais.
Então, a dívida do município, dívida líquida do município, hoje encontra-se negativa. Significa dizer que a arrecadação do município supre a dívida, que o município tem caixa para honrar com a dívida, né? Então, nesse passo que caminha a saúde orçamentária e financeira do município.
E sem contar a folha de pagamento, né, Vitor? Que o nosso limite prudencial, 51,5%,
ao contrário
nós estamos quanto, hein?
É, ao contrário dos outros índices, que são mínimos, né, que a prefeitura tem que gastar, o índice de remuneração do pessoal é um máximo, né? O primeiro limite é 48,6% das receitas do município, a gente está em 48,5%.
Então, dentro do
limite. Está dentro do limite.
Tá dentro do limite.
O limite prudencial, 51,5%.
E o máximo é 54%. Então, até chegar lá, a gente tem muita coisa para queimar. Né?
Nossa, a gente só tem que agradecer a todos os funcionários públicos, né, que estão trabalhando aí com afinco, o pessoal da guarda, tanto patrimonial quanto da civil, os funcionários da saúde, da educação, do administrativo, o pessoal que trabalha nas ruas aí, né, que presta serviço direto para a população, né, que estão prestando serviço de excelência, né. Temos algumas coisas a fazer? Sim, temos, mas digo sempre, né, às vezes o cobertor é curto, né, é que nem na casa da gente. Gostaria de resolver todos os problemas da minha casa? Gostaria, mas às vezes dá para fazer um pouco esse mês, um pouco o mês que vem, né, é igual o recap. Quem não queria recapear a cidade toda, né? Porque pegamos a cidade e parecia um queijo, né? Hoje já avançamos muito, recapeamos muitas ruas. Ainda falta, mas nós vamos continuar fazendo e quem sabe um dia aí sanar todos o que está faltando aí, né? Sanar os problemas aí.
E é sempre bom explicar a saúde financeira do nosso município, viu, Vitor?
Claro, claro.
Certo? As pessoas gostam de saber como é que está, né? Porque a gente está vendo por aí... Você tem acompanhado...
A região está meio complicada.
Está complicado, né? Eu gostaria que fosse ao contrário, que inclusive são todos nossos amigos.
Infelizmente, né? Nossa.
Infelizmente,
tem cidades que não estão pagando nem o salário dos funcionários.
Não está,
né,
pagando, está
atrasando. Mas a gente não vai entrar no mérito de outras, claro, cidades, né, João? Porque cada um tem a sua realidade,
claro,
né?
Claro.
A gente tem que falar do nosso município.
Do nosso município.
E graças a Deus, o nosso município está no azul e muito bem azul, né? E muito obrigado, João. Desculpa o pessoal da nossa guarda e da nossa segurança, né? Por ter vindo aqui e atrapalhar um pouco aí o andamento de vocês.
É bom,
mas agora, muito obrigado mesmo. João, qualquer dúvida, a prefeitura está lá. O Vitor do Controle Interno, ele pode atender qualquer munícipe para explicar, tá?
Com certeza.
Se você tiver mais alguma dúvida, estamos lá à disposição. Que você ouve falar, às vezes, não leve aquilo como verdade. Vá procurar na fonte, né? No fonte que eu falo é o Tribunal de Contas, que daqui o nosso representante do Tribunal de Contas, né? Que poderá explicar para todos. Nós temos também lá o nosso financeiro, o Arthur, nós temos lá a Flávia, nós temos lá o Maiada, né? Que o Maiada é o nosso financeiro, lá quem paga e quem recebe, no caso, né? E ele pode confirmar tudo isso, que nós não temos nada. Nenhum fornecedor em atraso, graças ao bom trabalho executado por todos, em especial da nossa prefeita Maria Helena.
Exatamente.
Ô Victor, muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade.
Doutor Carlos, um abraço, um bom trabalho para você. Tá ok.
O São Paulo ganhou.
Manda o Miranda entrar aqui, que eu vou continuar com o Miranda. Tá? Obrigado, Victor. Então, o cronograma para finados. Já vocês vão fazer uma reunião essa semana ainda?
Essa semana, amanhã.
Amanhã?
Principalmente amanhã. E aí definiremos as metas certinho.
Deixa eu falar com o Miranda também. Adriana, chama o que eu quero falar sobre o curso de busca e salvamento promovido pelo SAMU. O Miranda que participa desses cursos junto com o Adriano, junto com todos lá também. Ô Miranda, nem cumprimentei você. Muito obrigado pela sua gentileza aqui. Bom dia, Miranda.
Bom dia, senhor João, comandante, primeira classe Adriana e os ouvintes da Rádio Cultura.
Fala para nós sobre o curso de salvamento promovido pelo SAMU.
Sim, primeiro eu quero agradecer o Wagner lá, que é o responsável técnico pelo SAMU. Ele nos convidou para estar participando dessa atualização de busca e salvamento, tanto dentro de veículo e em locais de remoto. Tanto que a Adriana... Eu não cheguei bem, que sou bem mais jovem que ela, mas ela chegou bem derrubada. O inspetor Chaves. Por que é importante a guarda participar disso daí? Nós sabemos que nós temos um SAMU aqui, que ele é referência, um COR que é referência. Só que quem é a viatura que chega primeiro? É a viatura da guarda, a viatura da polícia militar. Então, nesse primeiro momento participaram os inspetores, todos os guardas vão passar. Para quê? Para que a gente consiga prestar um serviço de qualidade, um apoio, estabilizar a cena até o SAMU chegar, até o bombeiro chegar e depois dar continuidade no auxílio, porque muitas vezes vão ser pego ocorrências, né, Adriana? de difícil acesso e situações que até mesmo vai ter criminalidade junto, que nós da guarda usamos seu apoio, vamos dando continuidade e vai ser necessário esse conhecimento. Lembrando também, pela manhã eu estava copiando a entrevista do secretário de segurança, que ele noticiou aí que são 13 cursos. Na verdade, esse já é o 14º curso, né, que foi realizado pela Guarda Civil, pela Secretaria de Segurança, pela Escola de Formação e também os que a gente participa aí, como esse que eu acabei de reportar aqui.
A Cilei está mandando um abraço para vocês. É Nação Azul Marinho. A Cilei mandando um abraço.
Manda um beijo para ela.
Só fazer uma ponte, uma observação. O senhor estava falando sobre a questão da casa abandonada.
É, inclusive, aqui, isso. Ó, tá falando, ó. Coloca para nós de novo aí, Dimar. Junto com a vigilância, hoje, limpar aquela casa no São Miguel e também uma via cheia de entulhos e pessoas em situação de rua na Vila Municipal.
Isso.
Olha lá, isso aí é a Vila Municipal.
Às vezes a gente conversa em outras cidades aí, que o pessoal pergunta o que a guarda faz, o que a segurança pública municipal faz. Nós temos que estar treinados e preparados para o efeito. Instantes antes do senhor passar essa notícia, o Furone aqui relatou duas ocorrências, que é o efeito, onde a guarda está treinada, capacitada. Mas a guarda civil, usando o poder de polícia administrativo do município, que é muito amplo, envolve vigilância, fiscalização, tributos, toda essa coisa, também trabalha nas causas. Por quê? Quando a guarda vai lá limpar aquela casa, ela evita que aquele local seja usado para esconder produto de furto, para levar alguém que possa sofrer violência física ou até sexual, para que pessoas se escondam naquela residência. Então nós estamos trabalhando na causa. Quando a guarda desce aqui na municipal e faz essas operações, estamos trabalhando também na causa. Então a Guarda Civil Municipal, ela é a polícia treinada, equipada e preparada para o efeito, mas também treinada, preparada para trabalhar em conjunto com os demais órgãos para ir na causa e fatores geradores de criminalidade e insegurança pública.
Acontece o seguinte, olha, nós estamos vendo aqui, agora há pouco, uma senhora estava apavorada e nós estávamos comentando aqui. Porém, apareceu uma cobra na minha casa, por que eu ligo? Eu falei, 199. Ligou, a brigada já está lá, já capturou essa cobra, é uma jiboia, o brigadista já pegou, tá vendo? O trabalho que faz também a brigada de incêndio.
Sim, Monte Alto, parabéns aos brigadistas. Eu moro lá no Jardim das Oliveiras, é comum. Eu moro
parece
quase,
cobra lá?
Eu moro quase dentro da mata, né? Então é comum a gente pegar a jiboia e tá soltando
legal,
ali.
Né?
É importante isso, senhor João Moreira, porque a cidade...
Foi uma jiboia, o brigadista já foi lá. Valeu, Sônia, um abraço. Pois não.
O município, nós moramos no município, a gente não mora no estado e nem no país, nós moramos no município. O senhor imaginou se a prefeitura de Monte Alto não investisse na brigada e deixava isso a cargo do bombeiro? O bombeiro nem viria, porque hoje o bombeiro também tem o efetivo reduzido. Então, na área de segurança, todas as áreas, o município tem investido forte aí para que consiga prestar um serviço de qualidade ao cidadão.
Adriana, você participou desse curso promovido pelo SAMU?
Participei, João.
Ficou emocionada?
Nossa, foi muito bom. Até quero deixar aqui o parabéns para eles. Ó, equipe é nota mil.
Nota mil, menina.
E o trabalho que eles realizam é de excelência. Eles estão de parabéns.
Salvam vidas.
Verdade, João. Agora, assim, né, nesse curso que eu tive essa oportunidade de ver de perto, um atendimento, assim, tá, foi uma simulação, lógico. Mas assim, ó, eles estão de parabéns, viu?
Mesmo.
São pessoas de excelência.
É, detalhe, essa simulação demorou 3 horas, a vítima foi resgatada.
Isso. Eu.
De um local de 45 metros de profundidade.
Eu fui a vítima, viu,
você,
João?
Foi a vítima,
fui.
Né?
Por isso que eu falo, ó. Foi excelente o trabalho que eles fizeram no resgate, assim, perfeito. Eles estão de parabéns.
Aprende bem, né?
E o chefe nosso do SAMU, eu conheço ele, né, mas na área profissional. É, sempre eu respeitei e tenho admiração. Mas eu não sabia, né, Adriana, regionalmente o quanto que o Wagner é reconhecido como comando.
Sim,
nós
sim.
Tivemos aqui um bombeiro da cidade de Taquaritinga e no intervalo conversando
agradecer
com ele.
Agradecer a ele também, né?
O pessoal comentando que queria ter um Wagner deles na cidade deles lá, porque o cara se dedica.
Se dedica.
Muito é para levar o salão nesse patamar.
Coloca novamente a foto aí da vítima, o Edmar, que estão mandando até pra gente aqui, ó. A outra também, vamos ver, que fica mais de perto. Olha, você está bem acabadinha.
Bem acabadinha,
tá bem,
né, acabadinha, João?
Tô falando aqui.
Mas eu fui resgatada com excelência,
tá,
viu?
Para a gente encerrar, Miranda, Como é que vai funcionar a inspetoria rural e ambiental?
Sim, não só rural e ambiental, os guardas já se inscreveram, já se iniciou os cursos, inclusive a programação da Semana de Segurança vai ser usado. Nós vamos fazer uma seleção natural. Muitos se inscreveram, alguns vão pedir para no meio do caminho, não é bem isso que eu queria. E essa seleção, esse treinamento vai durar em 90 dias, vai durar aproximadamente 90 dias. Paralelo a isso, os serviços vão continuar normalmente, tanto ações especiais como a rural, como o policiamento diária, vai continuar desempenhando as suas funções, até que naturalmente, lá no começo de janeiro, fevereiro, a gente já tem as equipes definidas. Mas uma coisa que eu garanto aos senhores, né, falo isso até em nome do comandante, da nossa inspetora, do secretário aí, que o mesmo treinamento que vai ter o guarda que atende a viatura comum vai ter o nosso de ações especiais.
Legal,
a diferença, viu? É que o pessoal que vai trabalhar na rural e nas ações especiais, ele vai ter um direcionamento diferente, mas tanto o equipamento como o treinamento não vai acontecer distinções entre os nossos operadores de segurança. Todos serão treinados, todos serão cobrados, até porque isso é natural. Quanto mais você recebe, mais cobrado vai ser você vai ser. E a população que vai ganhar com isso, tendo uma guarda cada vez mais treinada, mais equipada, mais integrada com as demais forças de segurança.
Ó, leva o nosso abraço lá para a brigada. Você está vendo aqui, ó. Foi muito rápido e atendente, super educada.
Sim,
o município está elogiando aqui. Que ela estava com medo, uma cobra em casa, o que eu faço?
Sim.
A brigada foi lá.
A brigada tem, cada ano que passa, melhorado muito ali sobre a coordenação do comandante Goulart, do Fábio. Tem se tornado referência aqui. O nosso respeito à nossa brigada de incêndio.
Deixa eu ver aqui, ó. O Monte Belo. Está tendo invasão de escorpiões e cobras também. Por causa do mato, viu? Os proprietários de terreno precisam cumprir aí, ó, com as suas obrigações e fazer limpeza no seu terreno. Comandante, um abraço para você, Hernandes. Bom trabalho, viu?
Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu gostaria de só falar uma coisinha, porque senão hoje eu não almoço. Eu quero agradecer a minha esposa, Iraci Taquita, esposa que eu amo tanto.
Senão não sai almoço.
Não, hoje eu não almoço.
Você sabe que eu encontro sempre com a sua esposa lá no campestre?
Ela fala pra mim.
Eu falo, como é que tá o Hernando? Fala, tá bem.
Graças.
Mandou um abraço pra mim, que você tá bom demais.
Uhum.
Tem que mandar, fala.
Eu gostaria também de mandar um abraço a todos os guardas patrimoniais que nos ajudam o tempo todo.
Faz um trabalho bonito também.
A Brigada Incêndio, ao comandante Goulart, ao Nasce Bem também. Agradecer a todos os guardas municipais, masculinos e femininos. E agradecer a administração que nos sempre está dando um apoio, e ao secretário de segurança, o Dr. João Pereira.
Eu vou falar uma coisa, essa família azul está de parabéns pela dedicação e respeito que vocês têm. A população respeita a guarda, porque a guarda respeita a população. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá bom, Adriana? Tá bom, Miranda? Nós voltamos já já.
Obrigado.
Esta é a ZYO 199, Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM.
E o seu orçamento rende muito, porque no Sabem Água é...
Mais que barato, é o menor preço sempre.
Comprar em um supermercado completo, ser bem atendido e ainda pagar pouco, só no Sabem Água.
Arroz Biju, 5 quilos, R$22,50. No cartão Sabem Água, R$21,50. Café 3 Corações, 500 gramas, R$14,90. Detergente líquido Minuano, 500ml, R$1,89. Feijão Carioca Vasconcelos, 1 quilo, R$5,45. Músculo bovino, quilo, no Sabe Ganho, só pague R$23,90. Açúcar refinado Guarani, 1 quilo, R$4,19. No cartão Saveago, R$3,99.
Saveago!
Mais que barato, é o menor preço sempre.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
90.1.
Nova Cultura FM.
Foco Central.
O Foto Central recebeu lindos buquês de flores de seda por apenas R$ 36,90. No Foto Central, você compra buquês grandes de flores de seda por apenas R$ 36,90. Buquês de rosa, cravos, crisântemos, adália, palma, orquídeas por apenas R$ 36,90. E ainda pague em várias vezes nos cartões de crédito no Foto Central. Buquês de flores de seda por apenas R$ 36,90. Foto Central, preço baixo em tudo que vende em frente ao calçadão. Foto Central. Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole bovino exceto moído, quilo R$ 33,99. Alcatra com maminha exceto moída, o quilo R$ 35,99. Coxas e sobrecoxas de frango desossadas e congelada Gonzales, pacote quilo R$ 12,99. Linguiça toscana Seara, o quilo R$ 18,99. Leite condensado semidesnatado e também 395 gramas, R$ 6,99. Sabão em pote Xan IP Primavera, leve 800, pague 720 gramas, sachê R$ 9,99. Cerveja por Malte Tiger, 350 ml lata, R$ 2,79. O Cogiba Supermercado serve manitas e aos sábados e domingos frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Você sabia que a Nova Cultura Monte Alto também está na Alexa? Mais uma opção para você ficar conectado. Desfrute de nossa programação e novidades na plataforma mais acessada do momento. Utilize apenas um comando e tenha a tecnologia da Alexa no seu dia a dia. Veja como é simples. Diga Alexa, tocar Nova Cultura Monte Alto.
Tocando Nova Cultura Monte Alto.
Pronto, agora é só apreciar. Se você ainda não experimentou, não fique de fora. Viva essa experiência. Nova Cultura Monte Alto e Alexa, a forma inteligente de se manter conectado.
Agora, você confere os resultados das loterias. Oferecimento Lotérica Fine da Sorte.
Muito bem, vamos para o resultado das loterias. Vamos começar com a Quina, concurso 6.272. Olha, nós não tivemos nenhum ganhador com 5 pontos na Quina. Mas tivemos aí vários ganhadores com 4 números, 3 números e 2 números. Então, portanto, anotem os números. Quem sabe você não é um desses ganhadores. Vamos lá. Os números sorteados foram da Quina, concurso 6.272. Número 2, logo na sequência, número 3. Depois, o número 27. Número 35. E o número 43. Difícil combinação. Por isso, nenhum ganhador na Quina. Tivemos, com 4 números, 104 ganhadores. Bom prêmio, hein? R$ 4.601,07. Com 3 números, foram mais de 7.400 ganhadores. O prêmio de R$ 61,55. E com apenas 2 números, foram mais de 149.100 ganhadores. Pequeno prêmio de R$ 3,05. Vamos falar agora da Loto Fácil, concurso 2.935. Os números sorteados. Olha, tivemos um ganhador. Tivemos um ganhador com 15 pontos ou 15 números. Vou passar para você então os números que foram sorteados da Loto Fácil, concurso 2.935. Vamos lá. Número 1. Número 3, na sequência, número 4, meia dúzia, número 6, número 8, na sequência, número 9, número 13, na sequência, número 14, 15, 19, número 20, na sequência, número 21, número 22, número 24 e logo na sequência, número 25. São estes os números da Loto Fácil. Tivemos um ganhador, uma bolada ele levou, hein? 1.595.300 R$316,59. Já nós tivemos aí 242 acertos ou ganhadores ou apostas que levaram aí R$1.974,62 da Loto Fácil. E mais de 8.100 pessoas ou apostas que levaram um pequeno prêmio de R$ 30,00 da Loto Fácil, concurso 2.935. Já a Mega Sena, concurso 2.647, Mega Sena, que foi realizado na noite deste sábado, que passou em São Paulo, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio ficou acumulado, próximo sorteio, em R$52 milhões. Tivemos várias apostas aí com 5 acertos e várias apostas com 4 acertos. Portanto, anotem os números. Números sorteados da Mega Sena, número 9, número 33, 39, 43, número 50 e o número 54. 46 apostas ganhadoras com 5 acertos, valor do prêmio R$84.014,29. Um bom prêmio. 4 acertos foram 3.784 apostas ganhadoras e o valor do prêmio de R$1.459,02. Próximo sorteio acontece nesta terça-feira da Mega Sena.
Na Lotérica Fine da Sorte, você consegue pagar suas contas com cartão da Caixa, em dinheiro ou em Pix de qualquer banco. Também aceitamos cartão de todos os bancos. Pagamos a conta do seu celular pelo número ou pelo CPF, sem precisar do boleto impresso. Recebemos boletos de até R$5.000. Pagamos também renovação de CNH, licenciamento IPVA de carro com o número do Renavan. Não corra risco. Pague suas contas na Lotérica Fine da Sorte e tenha sempre impresso o comprovante. Participe dos nossos bolões. Todo dia tem um prêmio especial esperando por você na Lotérica Fine da Sorte. Lotérica Fine da Sorte. A agilidade que você precisa com a sorte que você quer.
São 12 horas mais 15 minutos. Encontrar o RG em nome da Irene Oliveira Caetano. Oi, Irene, entre em contato conosco. A pessoa que encontrou, deixou o telefone aqui. Você pode ligar, dar o endereço, você vai buscar o seu RG. Foi encontrado o RG em nome da Irene Oliveira Caetano. Hoje, as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro da cidade, no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, Jardim Bela Vista, Novo Bela Vista, Jardim Bela Vista do Mirante. A respeito do lixo reciclável, estão com 2 caminhões, eles estão percorrendo, mesmo assim, está com muito atraso, mas estão recolhendo, viu? Está demorando muitas vezes para passar no seu bairro. Mas eles estão passando, sim, com 2 caminhões da cooperativa Recicla Monte Alto para recolher o lixo reciclável.
Bolsa Família, você que tem o número de inscrição do Bolsa Família, final 4, hoje você tem direito a receber o Bolsa Família. Amanhã, final 5, amanhã, dia 24, você tem direito a receber o Bolsa Família e você tem direito, no dia 25, você que tem o número de inscrição social, aquele número de inscrição social que você tem aí no seu Bolsa Família, no dia 25, você, com final 6, tem direito também a receber.
E o Brasil perdeu mais de 87 milhões de hectares de florestas.
O novo levantamento do MAP Biomas, sistema que usa imagens de satélites para acompanhar as mudanças no território brasileiro, revela que em quase 4 décadas, o Brasil perdeu 15% de suas florestas naturais. Entre 1985 e 2022, a área ocupada por florestas naturais no país passou de 581 milhões e 600 mil hectares para 494 milhões e 100 mil hectares. São 87 milhões e 600 mil hectares de florestas naturais a menos. Foram consideradas florestas naturais no mapeamento áreas de formações florestais, savanas, florestas alagáveis, mangue e restinga. Juntos, de acordo com o MAP Biomas, esses ecossistemas ocupam 58% do território nacional. Praticamente toda a área de floresta natural perdida, 95% do total, se transformou em área para agropecuária, tanto pastagens como cultivo agrícola. A análise por unidade da federação revela ainda que atualmente os estados com a maior proporção de floresta são Amazonas, com 93%, Acre, com 85% e Amapá, onde 82% do território é área florestal. Mato Grosso e Pará lideram entre os estados que mais perderam área florestal natural, com 31 milhões e 400 mil hectares e 18 milhões e 400 mil hectares perdidos, respectivamente, entre 1985 e 2022. Já os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo ganharam área de floresta no período. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Agora são meio-dia mais 18 minutos. Pacientes desmentem prefeitura em Jaboticabal sobre superlotação no posto de saúde. A polêmica sobre a demora no posto de saúde continua em Jaboticabal. Durante toda a semana que passou, houve muita demora e superlotação na unidade de saúde. O secretário de saúde afirmou que a superlotação se dava devido ao atendimento dos casos de catarata. Pacientes procuraram o jornal As Cidades para desmentir esta informação e até mandaram o vídeo de funcionários do posto de saúde falando sobre a situação com a população. A funcionária deixa claro que, devido aos cortes, o atendimento no posto de saúde está prejudicado. Pacientes filmaram, inclusive, e falaram com a funcionária, deixando clara a situação. Dois pacientes relataram a situação, atendimento somente para o ano que vem. Médicos que tiveram plantões reduzidos pela metade são alguns pontos desse atendimento.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole bovino exceto moído, quilo R$33,99. Alcatra com maminha exceto moída, o quilo R$35,99. Coxas e sobrecoxas de frango desossadas e congelada Gonzales, pacote quilo R$12,99. Linguiça toscana Seara, o quilo R$18,99. Leite condensado semidesnatado e também 395 gramas, R$6,99. Sabão em pote Xan IP Primavera, leve 800, pague 720 gramas, sachê R$9,99. Cerveja por uma Malte Tiger, 350 ml lata, R$ 2,79. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Foto Central.
O Foto Central recebeu lindos buquês de flores de seda por apenas R$ 36,90 no Foto Central. Você compra buquês grandes de flores de seda por apenas R$ 36,90. Buquês de rosa, cravos, crisântemos, adália, palma, orquídeas por apenas R$ 36,90. E ainda pague em várias vezes nos cartões de crédito no Foto Central. Buquês de flores de seda por apenas R$ 36,90. Foto Central, preço baixo em tudo que vende em frente ao calçadão.
Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Rotary Club convida você para a segunda por costela. Costela desmanchando e porco à paraguaia com capa de couro crocante. Acompanhamentos: arroz, feijão gordo, torresmo, mandioca, salada verde, vinagrete e farofa. Adesão R$90 por pessoa. Por costela no Campestre, dia 5 de novembro, das 11h30 da manhã até as 3h30 da tarde. Shows com orquestra de violeiros, tropeiros de Bebedouro e Luana Costa de Jaboticabal. Renda para os projetos sociais do Rotary Club de Monte Alto. Por costela, dia 5 de novembro no Campestre. Ponto de vendas: menos perfil. Maria, Droga Med, Laranjeiras, Central Tintas e Odontologia Ivanoff. Por Costela no Campestre, dia 5 de novembro.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Na sexta-feira, por volta das 10 horas e 30 minutos, o jovem Douglas da Silva Medeiros, de 25 anos, morador em Taquaritinga. Ele conduzia um automóvel modelo Gol na cor preta com placas de Salinas, Minas Gerais. O automóvel transitava pela SP-319, rodovia Engenheiro Tirso Micali. Quando chegou no quilômetro 7, mais 500 metros, em Taquaritinga, região de Ribeirão Preto, Douglas vacilou. Ele perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária.
Atravessou de um jeito.
E foi de encontro a um caminhão Mercedes-Benz na cor verde de Taquaritinga. Caminhão basculante conduziu pelo meu amigo do Facebook, Valdécimo Modesto, mais conhecido em Taquaritinga por Velho Modesto. Mais dois ajudantes também viajavam na cabine do caminhão basculante. O caminhão tombou no acostamento e ficou destruído. O automóvel também virou um amontoado de ferro retorcido. Os três ocupantes do caminhão e o motorista do Gol ficaram feridos. O Velho Modesto sofreu ferimentos num dos joelhos. Todos foram resgatados e levados à UPA de Taquaritinga. Porém, o jovem motorista do Gol não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. Na madrugada de sábado, por volta das 3 horas e 50 minutos, Felipe Dias de Aguiar, de 32 anos, ele conduzia uma caminhoneta Dodge Ram na cor branca de Dourado, cidade que fica na micro região de São Carlos. A caminhoneta transitava pela SP-255, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Quando chegou no quilômetro 102, nas proximidades do Rio Jacaré, em Boa Esperança do Sul, micro região aqui de Araraquara, ele perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e foi de encontro a um caminhão Mercedes-Benz na cor branca, conduzido por um motorista de 50 anos. Felipe sofreu ferimentos graves, foi resgatado e levado ao pronto-socorro em Boa Esperança do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. Por volta das 19 horas e 40 minutos, no início da noite que passou, na SP-253, rodovia Deputado Cunha Bueno, exatamente no quilômetro 204, mais 800 metros, em Guariba, região de Ribeirão Preto, o capotamento de um automóvel modelo Santana na cor vermelha de Bragança Paulista, São Paulo, matou um motorista de 56 anos, morador em Pradópolis.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184.
São Paulo ganhou, Palmeiras ganhou, Corinthians empatou. E o Santos, hein? Quem fala tudo isso é Humberto Ferretti.
Santos é atropelado pelo Internacional no confronto direto e fica mais perto do rebaixamento. E a palavra atropelado não é nenhum exagero. Neste domingo, em Porto Alegre, pela rodada 28, o Colorado enfiou 7-1 no Peixe. 7-1. E se o dono da casa não tivesse tirado o pé em alguns momentos, poderia ter sido mais. nada deu certo para o Santos. Foi uma equipe mal nas partes técnica, tática, física e mental, com os jogadores nitidamente apáticos e que se abatiam cada vez mais a cada gol. Com o placar, o Peixe estacionou em 30 pontos e é o terceiro pior time do Brasileirão, enquanto o Inter foi a 35 e se afastou do Z4. Depois da partida, o técnico do Santos, Marcelo Fernandes, pediu desculpas para o torcedor e garantiu que o time não vai jogar a toalha.
Em nome não só meu, da comissão, todos os atletas, é pedir desculpa ao nosso torcedor pelo que aconteceu hoje, que foi um jogo totalmente atípico de tudo que fizemos nesses últimos 4 jogos. Foi uma oscilação muito grande de todo o grupo. Estávamos todos bem cientes do que tinha que ser feito. Infelizmente não foi uma tarde boa e aconteceu tudo isso. A responsabilidade é toda minha, os jogadores estão fechados, foi um jogo difícil, um dia difícil. Volto a dizer, desculpas ao nosso torcedor, é o mínimo que a gente tem que pedir. E levantar a cabeça, não tem que ficar remoendo. Da mesma maneira que teve 3 vitórias, eu não me empolguei com nada, também não vou jogar toalha absolutamente em nada por causa dessa derrota.
Quem também se deu mal na rodada foi o Vasco. Ele não foi goleado, mas a derrota por 1-0 no Clássico com o Flamengo foi suficiente para colocar a equipe na zona de rebaixamento. O Cruz Maltino tem os mesmos 30 pontos do Santos e foi ultrapassado pelo Goiás, que chegou a 31, ao empatar com o Cuiabá por 1-1. Mesmo placar do duelo entre o Corinthians e o Lanterna América, que deixou o Timão perigosamente a 3 pontos da zona da degola. A situação dessas equipes ficou mais complicada, porque os outros times que lutam para não cair venceram e subiram na tabela. Casos do Cruzeiro, que bateu o Atlético Mineiro por 1-0 no Clássico, e do Bahia, que fez 2-0 no Fortaleza. Já na luta por vaga na Libertadores, 3 times se deram bem na rodada. O Palmeiras bateu o vice-lanterna Coritiba por 2-0 e entrou no G4, em quarto. O Flamengo se manteve em terceiro, mas abriu vantagem sobre outras equipes que vêm atrás. E o vice-líder Red Bull Bragantino venceu o Fluminense por 1-0 no confronto direto. Todos eles ainda foram beneficiados pela derrota do Grêmio, que levou 3-0 do São Paulo, e pelo empate por 1-1 entre Botafogo e Atlético Paranaense. Resultado que freou o Furacão e permitiu que os rivais se aproximassem do Glorioso, que é o líder. O Bragantino, por exemplo, está a 7 pontos do Botafogo, com confronto direto ainda a ser disputado.
Vamos almoçar
agora.
A todos, uma boa tarde.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.